Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 10 do referido livro, fazendo as análises, né, que ela colocou a respeito da religião e da religiosidade. O outro livro Triunfo Pessoal, como vocês já sabem, foi escrito pela Joana de Ângeles dentro dentro da psicografia do Divaldo Franco. E nós estamos assim muito felizes por estarmos quase que concluindo esse trabalho, né? E esse trabalho ele se tornou importante porque muitas pessoas nos procuram, entram em contato conosco querendo saber mais coisas, enfim, provavelmente foi um trabalho vitorioso, está sendo um trabalho vitorioso. Então ela vai continuar aqui, olha. Esses valores éticos e espirituais estão presentes em todas as religiões e são fundamentais no pensamento filosófico, sempre responsável pela elaboração das respostas para as enigmáticas interrogações sobre o ser em si mesmo. Em si mesmo, a vida, a morte, a realidade, o destino, as ocorrências felizes e desditosas. Então, prezados ouvintes, olha que interessante. Enquanto muitas vezes nós vivemos uma vida sem uma reflexão sobre ela, e estamos fazendo isso desde muito tempo, mas a espiritualidade não funciona assim. Ela coloca cada ser na encarnação visando um progresso dessa pessoa. Então, isso é que é interessante para nós entendermos. Que nós estamos, assim, sendo trazidos pela espiritualidade até o presente momento de uma maneira muito amiga. E outra coisa, de uma maneira extremamente conceitual. Então, nós estamos trabalhando a nossa evolução a partir da ajuda de muitos espíritos que já atingiram um nível superior de entendimento. Então, vamos pensar nisso, para que o meu dia, a minha noite, as minhas opções ajude aos mentores a nos ajudarem, certo? Remontando-se aos recuados períodos do desenvolvimento antropológico, por exemplo, o paleolítico, pode-se encontrar o homem primitivo de então tentando expressar o seu medo ou respeito para ele inexplicáveis forças que lhe sobrepunham, utilizando-se de cultos bizarros, expressos em gravetos e pedras sinalizados, que eram colocados junto às fogueiras numa forma muito primária de culto religioso. O arquétipo da fé religiosa já se lhe apresentava como necessidade de sufragar pelo algo que supunha sobrevivente à morte no clã ou fora dele. Nós sabemos que toda a estrutura religiosa ou toda a estrutura social dos seres primitivos está muito fundamentado na presença dos espíritos. Então, tudo para eles era o espírito. Por exemplo, se uma clã, se um grupo tivesse um sucesso muito grande, o espírito é que ajudava. Se fosse um fracasso, era um espírito mau que perturbou. Então, esse deslocamento, esse deslocar da dimensão puramente física para a dimensão espiritual, ela já está vindo desde o passado. Então, eles faziam essas referências aos espíritos porque acreditavam neles, porque acreditavam que eles eram forças que se sobrepunham a eles. Tanto é, minha gente, eu vou dar um exemplo para vocês muito interessante. Sabe esses mausoléus de pedras que a gente vê por aí nos cemitérios? Sabe qual a origem disso? Olha, isso se originou o seguinte: eles tinham tanto medo desses espíritos virem atrapalhar, que quando alguém morria, e talvez essa pessoa não era lá essa grande coisa ainda, né? O que que eles faziam? Eles pegavam o corpo e jogavam debaixo da pedra, punham um monte de pedra em cima para ele não sair de lá. Daí vieram os mausoléus, interessantes, né? Tinha casos que eles cortavam a cabeça do cadáver para que a pessoa não tivesse como andar mais, como falar. Então, isso aí era uma crença muito primitiva, mas isso acontecia quando eles incineravam também, o cadáver para que aquilo não aparecesse mais. Você não tem mais corpo, o seu corpo foi queimado, então você não pode mais aparecer. Olha, estudando a antropologia, estudando essas formas desses seres primitivos que nós passamos por lá, com certeza, então é como ali que começa essa crença. É ali que começa esse alinhavar do projeto de ligação da criatura ao Criador, já que o Criador está constantemente ligado à criatura. Olha que interessante, vamos continuar aqui. Na visão junguiana, se afirma que a personalidade humana é constituída pela consciência e tudo quanto ela pode abranger e pelo interior de amplidão indeterminada, ilimitada pela psique inconsciente. Então, esse inconsciente, minha gente, é uma coisa muito complexa, muito grande. O Jung, quando ele mergulhava no inconsciente, ele custava para retornar à parte consciente. Ele falava que retornava só pelo amor que ele estava tendo pelos seus alunos, pela vida, mas ele dava mergulhos muito profundos no inconsciente, porque ele queria se conhecer. É claro que isso aí é um projeto que nós não sabemos se vale a pena fazer isso. Eu, sinceramente, não tenho essa convicção. Eu penso que no futuro, quando a gente evoluir, o inconsciente vai se abrindo gradativamente, graciosamente, porque é uma conquista nossa. É como se de repente você, depois de uma longa jornada de ir e de volta, de voltar, você entra no seu quarto e começa a rever suas coisas, aquilo que você guardou desde a infância. Eu penso que deve ser uma coisa mais tranquila, não é? Então, o inconsciente está cheio de informações, muitas informações que elas se colocam hoje dentro dos nossos talentos, né? A pessoa talentosa é uma pessoa que já arquivou muitas informações, muitas experiências, um determinado setor da vida. Então, ele fica muito talentoso com aquilo, porque é dele, ele adquiriu, ele arquivou. É isso aí, minha gente, é uma das razões porque Jesus falou assim: não chame teu irmão de raca, ou seja, de idiota, de incompetente, né? Por quê? Porque esse irmão que aparentemente está meio fora do nível dos seus conhecimentos ou dos seus comportamentos, esse irmão chegou até o ser humano e já viveu muitas experiências, tem tudo isso arquivado nele. Quer dizer, ele é o portador da própria história. E que história seria essa? Será que hoje a idiotia que você acha nele não é um recurso para que ele se aprimore perante as leis de Deus? Não precisa, quando a gente olhar o outro, olhar com um olhar de fraternidade, porque também nós estamos sendo observados. Você já imaginou como é que deve ser interessante, né, um espírito superior nos observar? Somos ainda menininhos aqui, fazendo bagunça, brigando, ficando irritados, ficando magoados uns com os outros. Isso é coisa de criança, ficando de mal, né? Falando que não perdoo você porque você me fez mal, eu não te perdoo, eu te detesto. Olha, isso é coisa infantil. Isso, espiritualmente dizendo, é infantil. E os espíritos superiores nos veem assim. Então é preciso que a gente comece a refletir seriamente sobre os nossos níveis de evolução. E se nós estamos buscando uma doutrina esclarecedora quanto à doutrina espírita, então mais ainda nós temos que ter compromissos com a nossa evolução. Continuando aqui, nessa personalidade muito complexa, haveria algo de indelineável e indefinível, tendo-se em vista que uma grande parte a que se expressa externamente possui consciência, podendo ser observada, enquanto que em inúmeras ocorrências permanece informes e inexplicáveis lá no fundo do inconsciente, como nós estávamos conversando anteriormente. Então veja que você que está me ouvindo neste momento, você é um portador histórico de você mesmo. Quando você às vezes tem um desejo muito grande de ir a um determinado local, pode ser que ali esteja vindo, aflorando lembranças daquele local onde você viveu ou passou num determinado momento aí para trás. Então, por isso é que nós temos que valorizar os nossos dias, valorizar as intuições que nos chegam, porque ela pode ser que elas venham para nos confortar o presente. Às vezes eu vivi uma encarnação, meus amigos, que assim, existem encarnações que os Espíritos nos ensinam, que são encarnações preparatórias para grandes eventos. Então, por exemplo, a pessoa passa uma fase muito complicada, de muitos erros, mas ele começa a melhorar e tenta melhorar. Então, às vezes, ele reencarna e fica como se fosse num vale de delícias. Então, tudo dá certo para ele naquela encarnação. Ele não tem grandes aspirações, mas também não tem grandes problemas. Então, os problemas são resolvidos facilmente, ele vive uma vida muito gostosa de viver, todo mundo gosta dele, ele gosta de todo mundo, mas não tem avanços. Isso é uma reencarnação preparatória. Daqui a pouquinho, na próxima encarnação, ele vai ter que enfrentar, vai ter que sair do vale, subir o morro e falar, agora eu vou enfrentar a vida, eu vou resolver a minha questão perante Deus. Então, por isso que é interessante essas alternâncias de pessoas, de situações e de sociais, né? Que a gente vê por aí. Então, cada coisa tem uma justificativa, sabe? Assim, raciocinando, pensa-se que há uma fonte geradora desses fatores desconhecidos que provém de uma consciência mais ampla, de uma psique mais bem elaborada e que se poderia denominar como intuição. A palavra pretende significar que o acontecimento não foi previsto, aparecendo inesperadamente, sem uma procedência determinada, como se ela própria se produzisse. Essa intuição, numa análise religiosa, procederia da divindade que administra tudo quanto haja criado. Só uma coisa bem interessante da gente saber é o seguinte, porque Deus vibra, né? Deus tem a sua frequência vibratória que abrange tudo. Eu já li uma citação que, se fôssemos olhar, assim, colocar numa coisa bem simples, a gente entender um símbolo e isso, a gente tem que entender assim, que é como se Deus pegasse o universo e colocasse na palma da mão, sabe? Então, o universo para Deus, aliás, não é na palma, é na concha da mão, é lá no fundinho da palma da mão. Ele coloca aquilo ali, olha tudo e vê e resolve. Então, ele vibra para aquela... para aquelas criaturas que estão ali. E se nós entrarmos nessa sequência, nessa frequência vibratória, nós vamos recebendo diretamente da divindade as intuições que nós precisamos. Olha que coisa interessante. Através dessa reflexão, acreditava Jung no valor de qualquer confissão religiosa, especialmente a religião católica, pela autoridade exercida sobre as criaturas, atendendo-as aos seus momentos graves e de conflitos, mediante a observação do pecado ou a sua condenação pelo permanecimento nele. De alguma forma, no passado, esses mitos, né, constituiria uma proteção para todos aqueles que se sentiam fragilizados e necessitavam do apoio de algo forte e dominante. Eu vejo muito aqui essas questões das vestais. Quem eram as vestais? Eram moças, meninas que iam para esses templos grandes, lá das grandes civilizações. Elas iam para lá na fase, no início da adolescência, e só saíam dali para casar. Ou então elas ficavam lá depois, para sempre, servindo a Deus, servindo aos serviços do templo. Então, o que era aquilo? Era uma proteção. Era uma proteção que se dava a essas meninas naqueles tempos horrorosos de perseguições, de guerras, de conflitos armados o tempo todo, de espadas para cá e para lá, né? Então, as meninas eram protegidas. Não que eles fossem bonzinhos com elas, não é bem assim, não. É porque eles precisavam delas para procriar, né? Ou para que aquela civilização continuasse tendo filhos. Não é isso, aquelas meninas eram protegidas religiosamente, ou seja, num campo de religião, seja ele qual fosse. Deusa Diana, deusa Minerva, deus Apolo, não importa, mas elas eram protegidas ali, né? Dentro daquele conteúdo de religiosidade, e certamente que elas tinham que também responder por um processo qualquer de externando seu processo religioso. Minha gente, vou ficando por aqui. Fiquem na paz de Jesus. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Muita paz.